Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil em AM, FM e imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio Navarro. O ano vai chegando ao fim, parecia que não acabaria nunca, mas parece que estamos nos encaminhando para os estertores. Boa tarde a todos e que seja uma excelente semana, todos juntos.
Exatamente. Muito boa tarde, Carlos Andreasa. Será que esse ano acaba, Andreasa, ou não?
Olha, eu tenho dúvidas. Achei a Vera bem otimista aí nesse comentário inicial dela. Eu não sei. Não sei, não. Hoje eu estava aqui no meu escritório, na Record, trabalhando. De repente, uma fumaça preta se erguendo aqui, um incêndio na refinaria de Manguinhos. É melhor esperar acabar, Vera. Melhor
agora
esperar
é depoimento acabar com faísca, coisa falhando, computador isso. Apagando. Tá pesado. Vambora.
Vai lá, Andrezão. Vamos, a semana tá só começando. Solta aí os destaques. Novo nome. Sérgio Moro anuncia a subprocuradora da República, Maria Hilda Marciai, como secretária nacional de Justiça. Persona não grata, Bolsonaro desconvida o presidente de Cuba e da Venezuela para virem a sua posse presidencial. Ai, ai, nem devia ter convidado. Fusão, Embraer e Boeing aprovam termos de acordo e criarão uma nova empresa de aviação comercial no Brasil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, mas antes a gente quer saber de você. Você acha que a regulamentação do auxílio empresa de aviação comercial no Brasil, esses são alguns dos destaques do 3 em 1, mas antes a gente quer saber de você. Você acha que a regulamentação do auxílio moradia é suficiente para moralizá-lo ou deveria simplesmente ser extinto? Manda sua mensagem para...
Enquanto Cuba, são irrelevantes, então são inimigos ideais nesse momento, considerando que... Uma das características da liderança do Bolsonaro é, historicamente, a necessidade sempre de ter algum inimigo. Né? Sempre precisa de alguém a confrontar, né? sempre apontar alguém que o ameaça. Isso acontece em relação ao jornalismo, aconteceu recentemente no caso da Folha de São Paulo, a inimiga do momento. A Venezuela é uma inimiga óbvia. China, em certo aspecto, que quer tomar o Brasil. Tem método nesse modus operandi, né? Quer dizer, é um modo de se apresentar e, me parece, projetando de governar, que exige o confronto. E confronto é desgaste. Eu só acho que, no momento em que você cria um critério de não convocação de ditaduras... Para uma posse, para um evento importante do país, você tem que universalizar esse critério. Cuba e Venezuela são as únicas ditaduras que existem no mundo, países com os quais o Brasil tem relação? A China não é uma ditadura, por exemplo? A China não é um regime autoritário? Pelo mesmo critério, a China também não deveria ser desconvidada? Para dar um exemplo grande... Angola, por exemplo, não é uma tirania? Desconvidaram Angola? O Brasil tem negócios lá, não falo nem com a China. A Nicarágua foi desconvidada? E por aí vai. Tá? Então vamos uniformizar o critério. É ditadura? Existem medidores fáceis, simples, para se identificar a ditadura? Por exemplo, cerceamento das liberdades individuais. Todos esses países que eu falei têm. E aí? Vamos desconvidar. A gente vai desconvidar dezenas de países. Não faz sentido? Para mim faz. O que você acha?
Faz sentido. Mas, né, nessa hora o bolso fala mais alto.
Pois é, né? Mas vamos em frente. Bom, a nova regulamentação para o benefício de auxílio moradia para juízes deve ser votada nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O novo formato do auxílio moradia para os magistrados deverá ser pago mediante comprovação da despesa com aluguel e de modo mais restrito. O objetivo da medida é dificultar a concessão do auxílio com a criação de diversos pré-requisitos para receber o benefício. Ainda não há uma estimativa de quantos juízes serão atingidos pela nova regulamentação, Vera.
Pois é, eu acho isso tudo uma papagaiada, Silvio Navarro. Eu acho que tem de ser extinto o auxílio moradia. Não há, no século XXI, algo que justifique uma casta de procuradores e juízes receberem um auxílio para alugar uma casa. Todos nós temos de morar em algum lugar. Ninguém aqui é caramujo ou tartaruga que tem uma casa acoplada nas costas. Todos nós pagamos ou prestação da casa própria ou aluguel. Portanto, juízes que já têm uma série de benefícios, que eu passaria o dia aqui para elencar, proventos aí no teto do funcionalismo, aposentadoria integral, tem benefícios de quanto e quanto tempo, que são licenças, prêmios, etc, etc, ainda gozarem de um benefício como auxílio moradia. Então, primeiro ponto é a excrescência da permanência de algo que não faz sentido no conjunto da sociedade. O segundo absurdo é delegar ao CNJ e ao CNMP, que são órgãos do próprio Judiciário e do próprio Ministério Público, a função e a delegação de definir como vai funcionar o auxílio moradia. É a mesma coisa que você mandar os deputados, como eles já fazem, arbitrarem os próprios salários, né? Então, nesse caso, teria que ser o Congresso a determinar se tem auxílio moradia ou não. Isso aí já foi, inclusive, pela lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, atribuído ao Congresso. O Fux, malandramente, revogou sua própria liminar, que estendia a todos o auxílio moradia, mas o fez com a mão do gato. Jogou lá para o CNMP e para o CNJ para regulamentarem a bagaça. Acontece que esses órgãos foram criados para controle do Judiciário e do Ministério Público e não para serem órgãos de corporativismo, para serem uma espécie de RH que vai dar mais benefício para juízes e procuradores. Isso não faz sentido algum. Isso é corporativismo na veia e a perpetuação, enganosamente parecendo que vai acabar com o negócio, de um benefício que já não é moralmente justificável. Então, isso deveria acabar e deveria ser feito pelo Congresso e não por órgãos que foram criados para serem controle externo da magistratura e do Ministério Público, e não RH para dar mais e mais benesses.
Eu queria só emendar o teu comentário perfeito sobre o Judiciário, sobre o Congresso, sobre o Legislativo. Até quando o Congresso Nacional vai ter a palhaçada de ter 432 apartamentos funcionais?
Também
é um absurdo, coisa, tá? Estão, né, lá na 302 Norte, na 202 Norte, na 311 Sul, na 111 Sul também tem. E cada um ali vale a bagatela de mais de, por mês, R$4.200, R$4.300.
Péssimo
estado, parado, não tem deputado nenhum que fica ali, mas vai lá, o Congresso mantém o apartamento para os deputados que não estarão lá. Vai lá, Andreasa.
Auxílio moradia é, per si, uma excrescência. Não deveria existir. Para servidor público, não faz o menor sentido. Nesse caso específico do juiz, quanto ganha um juiz, minha gente? Vejam o tapa na cara da sociedade. Perceber que um sujeito que ganha R$30.000 por mês ainda soma a isso um penduricalho de menos de R$5.000 para bancar moradia. Que brasileiro vive assim, se não raros da iniciativa privada? O que eu acho engraçado no nosso funcionalismo público é que se adquire alguns hábitos executivos da iniciativa privada, porque é comum empresa disputando executivos de altíssimo nível oferecerem atrativos para o sujeito que querem ter no seu corpo funcional. Inclusive auxílio moradia, com outro nome, né? Benefícios para o sujeito poder bancar uma boa casa, uma boa escola. Mas numa regra de eficiência de resultados entregues. Pega esse tipo de mentalidade, se aplica ao serviço público sem a contrapartida. É direito, direito adquirido, a ideia de direito adquirido, na verdade, privilégio sem nenhum dever. Sem nenhum senso de dever. Quando eu penso na figura do CNJ, eu bato nessa tecla aqui. O CNJ tem um poder inacreditável dado pelos próprios juízes. É uma invenção do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dizer isso aqui muito claramente. O CNJ é uma invenção do Supremo Tribunal Federal para tratar de bolas divididas corporativas em seu benefício, para não colocar a cara lá. Para não ser o Supremo, mais desgastado do que sei lá o quê, aquele a fazer explicitamente a defesa corporativa. Eles já fazem individualmente, os ministros, quando dirigindo o CNJ. A Carmen Lúcia era assim. O Lewandowski era assim. O Dias Toffoli é assim. Mas poupam o Supremo dessa exposição, dessa discussão ridícula em prol de benefícios, de privilégios. O CNJ é um sindicato de defesa de privilégios. Não tem nada de controle a função inicial. Não tem nada disso. De vez em quando fazem umas caravanas, vão inspecionar presídio aí, tiram foto, assessoria de imprensa para burro. Mas na prática, me digam o que faz o CNJ se não defender os interesses dos magistrados. É para isso que serve esse troço. E tá aí. Vão dar um jeito um pouco mais cerceado de assegurar esse direito para quem ganha 30 mil reais. Desculpem. Desculpem, senhores, estão passando a mão na bunda da sociedade e depois não querem ser desqualificados. É inaceitável isso. O Brasil está refém da cultura sindical. Ah, mas nós não somos sindicatos, a conformação não é essa. Blá, 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 vocês estão fazendo o que aí? Estão defendendo corporação? Estão defendendo penduricalho para salário? Todos esses juízes, inclusive não precisa ser do Supremo não, nem do STJ, pode ser de tribunal mesmo. Todos esses juízes, Brasil afora, têm condições de abandonarem a magistratura para se dedicar à iniciativa privada. Vão advogar, vão fazer parecer, vão ganhar tudo isso, eu garanto que vão ganhar tudo isso. Há quem pague. Mas querer receber como iniciativa privada, trabalhando pouco como os senhores trabalham, porque também tem isso, aí não dá.
E tem outra coisa também, né? O Fux estava garantindo por liminar, portanto, ali na marra, o pagamento do auxílio moradia indiscriminadamente para todos os juízes e procuradores desde 2014. E por quê? Por um entendimento já bastante corporativista. A Lei Orgânica da Magistratura fala que pode ser pago o auxílio moradia a ser regulamentado em lei e a depender de algumas condições. Isso foi liberado para geral. E agora só foi sustado por conta do reajuste dos salários dos juízes e procuradores a partir do ano que vem. Então, por conta dos 16% e pouco de aumento, é que eles fizeram ali uma cortina de fumaça, fizeram um jogo para a galera de que estariam revendo o auxílio moradia. Revendo nessas bases, que é quase a manutenção, porque estabelece um teto de R$4.300, e aí estabelece uns critérios pouco palpáveis. Ah, para quando o sujeito não pediu para ser transferido. Então, digamos que alguém aqui de São Paulo preste um concurso público no Amazonas. Você parte do princípio que ele quis se mudar do seu estado para outro. Então, a rigor, não pode receber. Mas e se aí no Amazonas, de uma cidade, ele é transferido para outra? Aí não foi ele que pediu, então ele passa a ter o direito de receber. Você percebe como é totalmente casuísta o critério? É um casuísmo bizarro, só para dar a falsa impressão de que eles estão regulamentando a coisa ali, o troço, né?
Muito bem, Andrezão, tá na hora do break, né? Vamos fazer uma janela comercial, a gente volta em instantes.
3 em 1.
Jovem Pan. Para cada tipo de pessoa existe um computador Lenovo. Lenovo Legion, para quem é gamer, mas também gosta de mexer com fotografia e vídeo. Tem o Lenovo Yoga, para quem faz projetos e usa o notebook de muitos jeitos. A linha IdeaPad é para quem estuda ou administra o próprio negócio. E a linha ThinkPad, para quem trabalha, viaja e precisa de segurança e durabilidade. Lenovo, um computador para tudo que você é e tudo que você pode ser. Com a família de processadores Intel Core. Saiba mais em Lenovo.com.
Já imaginou usar a inteligência artificial para identificar os influenciadores digitais que mais inspiram confiança e engajamento da sua audiência? Acesse socialbakers.com e faça um trial da ferramenta.
Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante A Bela Sintra. Experimente nosso menu executivo. Entrada, prato principal e sobremesa. Você vai se deliciar com nosso gazpacho andaluz, seguido por bacalhau a Fernando Pessoa e sericaia de sobremesa. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090.
Jovem Pan. Nosso produto é a credibilidade.
18 horas em ponto aqui na cidade de São Paulo. Nani Cox tem as informações do trânsito para o ouvinte do 3 em 1 que nos faz companhia pelo rádio andando para lá e para cá na cidade de São Paulo.
Olha, Silvio, por enquanto a cidade de São Paulo registra um pouquinho mais de 80 quilômetros de lentidão, até que é um número tranquilo, não tanto para uma segunda-feira, né? Normalmente acho que o trânsito é um pouquinho mais tranquilo na segunda-feira, mas a gente vai acompanhar aí essa quantidade de trânsito. A Marginal Pinheiros tem tráfego intenso no sentido da Castelo, desde a altura da ponte Engenheiro Ari Torres. Agora, no sentido de Interlagos, o trânsito começa um pouco antes da ponte Estaiada e segue até o Parque Burle Marx. A Marginal Tietê tem lentidão no sentido da Ayrton Senna, principalmente pela expressa, entre a ponte Júlio de Mesquita Neto e a ponte Aricanduva. No sentido da Castelo, a Marginal Tietê está carregada entre a ponte das Bandeiras e a rodovia dos Bandeirantes. A Avenida Salim Farah Maluf com lentidão no sentido da Marginal, desde a Avenida Vereador Abel Ferreira até um pouco antes da ponte Tatuapé. A Avenida do Estado está travada nos dois sentidos. Para quem segue em direção à Marginal, o trânsito começa na altura do viaduto 25 de março e continua até a Avenida Tiradentes. Agora, para quem quer acessar a Marginal, o trânsito continua complicado também pela Avenida Cruzeiro do Sul até a altura do Shopping D. No sentido do bairro, a Avenida do Estado está carregada desde o Detran até o Terminal Parque Dom Pedro II. Nessa região, tem algumas ruas também que estão travadas, como a Rua João Boêmer, a Rua Bresser, a Rua Paraíba, Oriente, Maria Marcolina e também a Rua João Teodoro.
3 em 1.
Estamos de volta em som e em imagens. Este é o 3 em 1 e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou na tarde desta segunda-feira o nome de Maria Hilda Marciai para a Secretaria Nacional de Justiça. Maria Hilda é subprocuradora de Justiça e vai se desligar do Ministério Público para assumir o cargo no futuro governo. Moro fez o anúncio durante entrevista no CCBB, ao Centro Cultural do Banco do Brasil, onde fica o escritório de transição lá em Brasília. De acordo com ele, Maria Hilda é, abre aspas, uma pessoa absolutamente preparada para assumir o cargo na secretaria. Eu confesso, Andreas, que não conheço muito do perfil dela, mas uma coisa para mim é muito claro. Primeiro, a recuperação de ativos. Isso está muito claro no perfil que o Sérgio Moro vai montando no guarda-chuva dele. E a segunda coisa é, debaixo dessa secretaria é que ficarão algumas atribuições do Ministério do Trabalho. É o que eu leio aqui.
A pesquisa que eu fiz, assim que foi feita a divulgação do nome dela, me pareceu positiva. Me parece alguém qualificado, com uma boa carreira no Ministério Público, uma carreira sólida, um perfil técnico para um ministério que talvez seja aquele pelo qual tenho o maior interesse e a maior curiosidade, né? Claro que o impacto no nosso dia a dia do superministério do Paulo Guedes, Ministério da Economia, será muito maior, há pressão muito grande pela reforma da Previdência e tal. Mas pensando do ponto de vista da novidade, o desenho desse ministério do Sérgio Moro desperta muita curiosidade, muita expectativa, no melhor sentido, né? Há uma ambição aí que me parece importante. A gente sempre bate nessa tecla. O sujeito não larga a magistratura, falamos no outro bloco sobre isso, os benefícios todos, para se lançar numa aventura política sem carta branca, inclusive para apresentar projetos legislativos, sem a carta branca do presidente eleito. E para montar um ministério muito ambicioso, é o ministério do follow the money. Siga o dinheiro. O Ministério da Justiça, nós já conhecemos o funcionamento dele. O Ministério da Segurança Pública, agregado ao da Justiça, é que causa o fator novo, né? O que esperar da expertise desenvolvida pelo Sérgio Moro, com muitos dos que estão ali já, né? Tem uma grande base de Polícia Federal na composição desse ministério. O que esperar da aplicação das técnicas de rastreamento do dinheiro, portanto, da lavagem de dinheiro, que serviu muito bem para o combate ao crime do colarinho branco, a corrupção, como nós a conhecemos, isso aplicado ao crime organizado. Quem vive no Rio de Janeiro tem uma expectativa muito grande de como, estrategicamente, o desenho desse ministério, a ambição desse ministério, se aplicará ao combate do crime organizado que tomou esse Estado absolutamente. E é evidente que o crime organizado, milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho, tem tentáculos no Estado, portanto, no crime do colarinho branco, na corrupção. Isso é questão de tempo para ser identificado, ou melhor, mais identificado. Mas o Rio é refém de milícia e de tráfico de drogas. O secretário de Segurança, general Richard Nunes, faz um belíssimo trabalho, disse há pouco tempo numa entrevista que a maior preocupação dele é a milícia. E ele tem razão. E até hoje nenhum governo no Rio de Janeiro enfrentou para valer o problema da milícia. E o problema da milícia é, ele tem natureza num poder econômico muito grande. Então, eu estou dizendo isso porque a expectativa é muito grande para o ministério do Sérgio Moro, montado à perfeição e com toda a liberdade. Ele montou o ministério que quis, é um ministério composto por técnicos, e a expectativa muito grande para aquele que será, não nos enganamos, o maior desafio da carreira do Sérgio Moro. Crime organizado, esse que toma um Estado que está presente em todos os lugares, inclusive sem que saibamos, dentro dos gabinetes, esse é um desafio que o Sérgio Moro ainda não enfrentou, que, aliás, o Brasil ainda não enfrentou. O tempo já vai passando, de modo que, enfim, repito, grande expectativa para um dos maiores desafios da história da República.
Muito bem, vamos pro próximo assunto, reportagem...
Eu não falei do Moro.
É verdade, Vera Malhães.
Levantando a mão aqui,
eu falei tanto que...
Não, só para complementar um pouco o que o Andreasa falou, acho que tem alguns aspectos a mais aí para ressaltar. Essa procuradora, ela vem a ser a procuradora-chefe da República da 4ª Região. Portanto, é de novo Sérgio Moro convocando alguém com quem ele já trabalhou na Lava Jato, com quem ele já tem familiaridade. Isso é importante para a composição da equipe, porque ele vai formando um time bastante azeitado em torno de si. Ele levou a Érica Marena, que é uma delegada da Polícia Federal muito próxima a ele, que teve na gênese da Lava Jato, teve um papel fulcral ali, parece até no filme da Lava Jato. Levou o Luiz Pontel, que é um delegado que também atuou com ele no caso Banestado, com quem ele sabe que pode contar e para que ele pode contar. Então ele vai montando uma equipe em que ele explora aquilo que ele sabe que as pessoas podem render, Silvio. Isso mostra aí uma função do Sérgio Moro que a gente não conhecia e uma habilidade de headhunter. Ele vai montando uma equipe que é toda ela talhada para aquelas diretrizes que ele quer dar ao ministério. Isso poupa tempo, isso é economia processual, economia de tempo e de montagem de engrenagem. Ele já pode começar com o carro já rodando na rodovia. Tem um aspecto importante também do que o Sérgio Moro fez até aqui, que não é também casual e não é meramente uma coincidência. A cada passo que ele vai dar na montagem da sua equipe, ele faz questão de descer pessoalmente ali ao prédio da transição e respeitosamente, simpaticamente, de uma maneira bastante paciente, conversar com os jornalistas, explicar quem são as pessoas, por que elas estão indo para aquelas funções. Ele não se furta responder nenhuma pergunta, não dá piti, não vira as costas, não faz beicinho. Ele simplesmente vai lá e comunica o que ele quer fazer. Não o faz pelo Twitter, não o faz pelo Facebook, o faz numa coletiva de imprensa. Fez a coletiva mais bem organizada da transição, aquela lá atrás, quando foi anunciado, e tem feito quebra-queixos também, eles muito organizados. Quebra-queixo é como a gente chama essa entrevista na grade, essa entrevista mais ou menos de improviso. Como nada no caso do Sérgio Moro é de improviso, isso tem uma razão de ser. Ele quer criar um canal privilegiado que ele já tinha na Lava Jato e ele vai assim aprimorando e lapidando com a imprensa, de modo a comunicar de uma maneira organizada, com uma narrativa toda ela concisa, coerente e que leva a um propósito do que ele se dispõe a fazer no Ministério da Justiça. Não é um amador, é um profissional que está assumindo ali, então a gente vai poder analisar quase cientificamente os resultados que ele vai obter. Diga, Andreasa.
Não, Vera, é porque enquanto você falava e falou sobre o Headhunter, o Lula, né, o ex-presidente Lula, mandou uma mensagem para mim dizendo que ele já sabia que o Sérgio Moro era Headhunter há muito tempo.
Tamo animado hoje, tamo animado. Vamos lá, então. Agora sim, a próxima notícia. A reportagem da Globo News informa que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, tem 2 apartamentos registrados no nome dele na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foram pesquisados em registros de cartório o nome do ex-motorista, o da sua mulher, Márcia de Oliveira de Aguiar, o das filhas, Evelyn e Natália Melo de Queiroz, dos últimos 20 anos, e foram encontrados 2 apartamentos. Um na Praça Seca e outro ainda em construção em Taquara, mesmo bairro em que ele mora atualmente. O primeiro imóvel, localizado na Praça Seca, foi comprado em 1999, tem 65 metros quadrados e é avaliado em pouco mais de 200 mil. Humilde até certo ponto, né? E o outro apartamento, que ainda está na planta, fica na Taquara e foi comprado no dia 3 de julho de 2018 e, de acordo com a reportagem, custam a partir de 280 mil, Vera.
Pois é, eu vi esse levantamento, é mais um capítulo do caso Fabrício Queiroz, de menor importância, não quer dizer muita coisa, esse levantamento, são imóveis relativamente modestos que ele pode ter comprado com o auxílio dos vencimentos de parentes, etc.
Tinha aposentadoria como policial militar, né? Tem uma remuneração.
Essa não é a questão crucial, não é o ponto central desse caso, Silvio. O ponto central é que já se passaram aí muitos dias, né? Já teve uma semana inteira, 2 fins de semana, desde que esse caso veio à tona, e até agora o Fabrício Queiroz não apareceu. Esse sumiço vai virando uma coisa eloquente, é o tipo de silêncio que vira uma gritaria. Não é possível mais que esse senhor se omita de dar explicações a respeito de uma série de circunstâncias. A movimentação em sua conta, confirmar e dizer em que circunstâncias se deram os empréstimos que o Bolsonaro lhe fez e que o levaram a pagar em um cheque de R$24 mil para a primeira-dama Michele, as transferências e depósitos dos demais funcionários do gabinete para a sua conta, esse tipo de hub que a sua conta representava de dinheiro precisa ser explicado, precisa ter uma explicação plausível para que pare esse ruído e para que parem de sangrar o filho do Bolsonaro e, em certa medida, o próprio, porque isso não condiz com aquilo que eles pregaram ao longo da sua vida pública e ao longo da campanha. Eu achei uma notícia bastante interessante, eu espero que seja levada adiante, o fato de que pode haver uma investigação autônoma da Polícia Federal, um inquérito apenas para investigar o trânsito de dinheiro em contas de assessores parlamentares em todos os gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso é para ontem, precisa fazer. Toda a sinalização que vem dessas investigações sobre os desmandos na Assembleia leva a crer que ali havia um grande banco instaurado nos gabinetes, em que dinheiro ia, vinha, passava por ali, ia para a caixinha do gabinete, saía, ia para a campanha, não havia controle nenhum. Isso seria ótimo se fosse realmente uma vaquinha do gabinete, só que não é, dinheiro público. Não dá. Partidos da esquerda, à direita, de A a Z, do PSOL ao PSL, parecem adotar uma prática que parece comezinha, parece coisa pouca, mas é um dos fatores que vão minando, como cupim, as instituições do Brasil, que precisam, se a ordem é vamos dar uma virada política no Brasil, esse tipo de prática não pode se perpetuar mais.
Muito bem, Andréas, as suas considerações, aliás, explica pra gente, pro ouvinte do 3 em 1, Praça Seca, Taquara, diz pra gente aí, onde é que fica aí no Rio?
É zona oeste do Rio de Janeiro, né? É próximo, são regiões próximas, podemos chamar de Grande Jacarepaguá. Geograficamente faz sentido em relação ao lugar onde o Queiroz vive. Eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma narrativa aí ganhando corpo nos últimos tempos, sugerindo que o Flávio Bolsonaro seria vítima, nesse episódio, de uma armação do Renan Calheiros. A origem dessa narrativa, muito curiosa, é de que o COAF foi criado em 1998 por iniciativa do Renan Calheiros, então ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Flávio Bolsonaro, a narrativa é essa, desconhecendo o Senado e mais amplamente a vida em Brasília, teria entrado em rota de colisão com o Renan Calheiros, anunciando que não apoiaria o senador por Alagoas no seu pleito de presidir a casa, sugerindo que poderia se lançar, mas, sobretudo, apoiar outro nome, que não havia possibilidades de apoio ao Renan Calheiros, e, em função disso, o Renan Calheiros teria mexido uns pauzinhos no COAF, sobre o qual teria grande influência 20 anos depois, é possível, contra o Flávio Bolsonaro. Eu até não digo que não seja possível que o Renan Calheiros tenha feito gestões contra o Flávio Bolsonaro. Vamos dizer que seja verdade isso. Então, que o Flávio Bolsonaro tenha ficado em evidência agora essas operações em seu gabinete, a partir do Fabrício Queiroz, em função de movimentações do Renan Calheiros. A pergunta é, no entanto, foi o Renan Calheiros quem formou o gabinete do Flávio Bolsonaro? Foi o Renan Calheiros quem nomeou os assessores no gabinete do Flávio Bolsonaro? A dinâmica, o modo como as coisas aconteciam ali, inclusive esse trânsito de dinheiro, até agora nebuloso, Queiroz sumiu, Flávio Bolsonaro sumiu, reapareceu hoje, mas bico calado. Aquela movimentação de dinheiro foi orientada pelo Renan Calheiros? Ele é que orientou os servidores ali e as filhas do Queiroz a depositar na conta dele? Não foi, né, pessoal? Então, ainda que a teoria da conspiração seja verdadeira, o fato existe. As coisas existem. Há coisas bárbaras aí. Inclusive o fato de que as filhas do Queiroz, sobretudo a Natália, personal trainer, estava dando aula para celebridade no expediente da Alerj, tenha depositado 99% do que ganhou na conta do pai, como servidora. O que isso significa? Pode ser que fosse para comprar esse apartamento. Esse agora que está na planta, pode ser. O que não pode, nessa altura do campeonato, tendo clareza de que tudo quanto seja relativo ao Flávio Bolsonaro é relativo ao Jair Bolsonaro, não por serem pai e filho, mas porque o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro criaram juntos um clã que ascendeu com um discurso contra a velha política, tudo quanto bata no Flávio e algum dos filhos, respinga no Palácio do Planalto, no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde o Bolsonaro estará em brevíssimo. Isso precisa ter clareza a esse respeito. Então, o silêncio do Queiroz a ser, parece, quebrado no dia 19, e o silêncio do Flávio Bolsonaro são sinais muito ruins. Muito ruins. Isso. Muito ruins para quem sempre falou sobre tudo. Fala, Vera.
Não, desculpa, achei que você tinha encerrado. E só para desfazer mais a teoria da conspiração, que é bem engenhosa e eu não tinha ouvido ainda, cumpre lembrar que o COAF produziu mais de 1.000 relatórios para a Lava Jato e, portanto, na contramão do que desejaria o Renan Calheiros. Muitos desses relatórios embasaram as investigações contra o Sérgio Cabral, contra o Eduardo Cunha, pessoas que são do próprio partido do Renan Calheiros. Ele próprio é um investigado da Lava Jato. Então, pensar que uma influência que ele possa ter exercido num órgão lá em 1998, depois dele ter sido sob o Ministério da Justiça, aparelhado pelo próprio PT, e ainda assim, aparelhado o Ministério da Justiça, não o COAF, e ainda assim ter produzido em série relatórios que prejudicaram o próprio PMDB e o PT é querer ver muito pelo em ovo e é querer fechar muito os olhos para a realidade. Eu acho que nenhuma das duas coisas são boas medidas para a gente cobrar aquela coerência que se espera dos políticos eleitos sob a nova ordem, né? A gente não, realmente não tem nenhuma investigação aberta, ninguém acusado de nada, mas eu acho que os esclarecimentos já passaram da hora de vir.
Eu só fico lembrando como nascia boi lá em Murici. Andrezão, vamos pro break?
3 em 1. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Central Jovem Pan de Trânsito. A Eletropaulo agora é Enel, a sua nova empresa de energia. Acesse eneldistribuiçãosp.com.br e saiba mais. Seja qual for sua energia, acredite nela.
São 18h20 em ponto, Nani Cox. Tá ruim ou tá boa a vida de quem nos acompanha pelo rádio nas ruas de São Paulo?
Ah, Silvio, continua a mesma coisa desde a última vez que a gente atualizou as informações aqui. Cerca de 80 quilômetros de congestionamento. Pode ser que esse número aumente, a gente vai ficar de olho. E o destaque fica por conta da Zona Oeste, que tem 26 quilômetros de congestionamento. Também pode ser que esse número aumente. A Marginal Pinheiros tem tráfego intenso no sentido da Castelo, desde a altura da Ponte Engenheiro Ari Torres até o Cebolão. Lembrando que alguns pontos de acesso à pista expressa continuam bloqueados depois que aquele viaduto cedeu parcialmente no mês passado, ali na região do Vila Lobos. Agora, no sentido de Interlagos, o trânsito na Marginal Pinheiros começa um pouco antes da Ponte Estaiada e segue até o Parque Burle Marx. A Marginal Tietê tem lentidão no sentido da Ayrton Senna, principalmente pela expressa entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Aricanduva. No sentido da Castela, a Marginal Tietê está carregada entre a Ponte das Bandeiras e a Rodovia dos Bandeirantes. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio tem uma concentração grande de veículos entre o viaduto 13 de Maio e o Parque Ibirapuera. A Avenida 9 de Julho está mais complicada agora no sentido da Paulista, entre a Rua Groenlândia e a Rua José Maria Lisboa. A Avenida Ibirapuera está travada no sentido da Bandeirantes, entre o Monte Líbano e o Viaduto dos Bandeirantes. E a Avenida das Nações Unidas, no sentido da Marginal, tem fluxo intenso entre a Avenida Interlagos e a Rua Padre José Maria. Agora, a Raposo Tavares com muita lentidão entre São Paulo e um pouquinho antes de Cotia, mas as demais rodovias ainda não mostram grandes problemas aqui na saída de São Paulo. A gente vai atualizando as informações mais pra frente.
3 em 1.
Vamos que vamos. Esse é o 3 em 1 abrindo a semana e a Embraer anunciou nessa segunda-feira que aprovou em conjunto com a Boeing os termos de acordo que prevêem a criação de uma nova empresa de aviação comercial no Brasil. Na época em que as empresas assinaram o memorando, o valor estimado do negócio era de 4,75 bilhões de dólares, uau! Mas como a aprovação veio agora, houve um aumento de 10% e o negócio foi fechado em 5,26 bilhões de dólares. Em entrevista ao portal G1, o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, diz que é ótimo para o Brasil e vital para a empresa brasileira enfrentar a concorrência internacional. Tá aí um bom negócio, hein, Vera?
Eu acho ótimo negócio, acho uma ótima notícia para o Brasil terminar o ano sabendo que um acordo que vai dar um vigor comercial à Embraer, que vai dar, inclusive, um grande respiro tecnológico à empresa, capacidade de melhorar aí a sua produção, tenha saído. Ele corria riscos. O Ciro Gomes foi um que, durante a eleição, disse que iria assustar o acordo, que iria fazer de tudo para que ele não saísse, ainda numa demonstração ali de viés ideológico, de um certo resquício ali de esquerda que não tem nada a ver, que não condiz com os tempos atuais. O acordo é bom para a empresa e é uma notícia boa para o fim do ano aí. Pode impulsionar a economia a partir do ano que vem.
Vamos lá, Andreasa, Papai Noel aí, sub asas.
É uma operação muito boa, complexa, né, com muitos desdobramentos, depende ainda de algumas coisas. O Brasil, por exemplo, o Estado brasileiro tem a ação Golden Share, poder de veto, isso precisa ser verificado, de que maneira isso fica, qual é o impacto sobre essa ação, dessa operação. Tem um custo muito grande, porque a empresa, a Embraer, precisa ser separada, né, ela tem vários braços, nem todos fazem parte dessa operação. Tem ainda muita água para rolar, lembrando também, e esse é o que mais me preocupa, que nós estamos no Brasil, um país travado por ações judiciais e por canetadas de juizecos de primeira instância, com todo respeito a essas figuras, que tem travado a administração pública e operações que envolvem ativos da União. Isso aconteceu lá atrás já com o próprio acordo Embraer e meu Deus, qual é o nome da empresa, gente?
Da Boeing?
Embraer e Boeing.
Da Boeing,
já,
né?
Aconteceu. Isso, essa aí. Quando da ela Boeing. Surgiu lá atrás, já foi interrompida por ação judicial. Então, é bom, é promissor, bons sinais para a economia brasileira, mas é bom ter cuidado, porque ainda vai tramitar, talvez não seja possível ser feito nesse governo, talvez caiba ao próximo, e esse tempo correndo é tempo para articulação. Os sindicatos, de fato, evidentemente, não estão felizes, então... caldo de galinha, canja de galinha nessa hora, sei lá como é que se diz.
Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
Isso. Muito obrigado, Vera Magalhães.
Muito bem, para além dos provérbios e dos ditos populares, Andrezão, vamos para a hora mais legal desse programa? Aperta o play aí.
Tá descartando a gente aí, rapá?
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Sobre a questão do auxílio moradia, eu acho que isso é um absurdo. Tá, deveria ser extinto de uma vez por todas. Eu acho que o povo brasileiro não tem que pagar mais por essas regalias e esses penduricários, não. Eu, por exemplo, sou aposentado. Eu não tenho auxílio moradia. Eu recebo um valor fixo e pronto. Entendeu? Por que esses caras são tão especiais assim? Entendeu? Eu acho que deveria ser extinto, sim. Roberto Monteiro falando de Penedo, Itatiaia, Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos aí.
Oi, pessoal do 3 em 1. Aqui é o Cláudio, de São Caetano. Eu sou a favor do auxílio moradia, mas eu sou a favor do auxílio moradia para todos os brasileiros. Todos devem tê-lo. E já que não se pode pagar para todos, que ninguém o tenha.
Muito bem, esses foram os nossos queridíssimos ouvintes. E o 3 em 1 já está acabando, o implacável Cuco começando a semana, a Vera Magalhães.
E o que, que a gente se despede? Ao som do quê, Silvio Navarro?
A gente vai embora hoje para começar a semana ao som de Bob Dylan. Um abraço, Andreasa.
É isso aí,
beijo,
pessoal.
Vera.
Bob Dylan.
Tchau, pessoal.
Que eu vou ver em julho em Londres. Muito bom. Tchau, pessoal.
Que coisa chique. Tchau.
Beijo. É demais, né? Remember me to one who lives there, for she once was. Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, chuchu beleza. Agora na Jovem Pan, chuchu beleza, com Felipe Xavier. Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu beleza. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Fui almoçar com as minhas amigas, né? Almocei o básico de final de ano. Aí tava fazendo balanço, uma retrospectiva do ano, né? Todas comentando se era bom ou ruim o Bolsonaro ter ganhado as eleições. Eu falei que pra mim era péssimo, né? Não, porque se o PT tivesse ganho, a essas alturas eu já tava em Portugal e todas concordaram, né? A gente comemorou também que muitos maridos lá da escola do Leozinho, que estavam presos na Lava Jato, agora já estavam em prisão domiciliar, né? Se bem que se tornou o ano mais difícil até pra algumas mulheres, né? Não, porque ter homem em casa 24 horas sem fazer nada não deve ser fácil, concorda? Começa a reclamar da empregada, reclamar da comida, enfim. Aí falamos também do João de Deus, né? Desse escândalo. Aí no fundo eu dei graças a Deus que assim no ano que vem não vai ter aquela maldita viagem pra visitar o João de Deus, né? É o que eu sempre achei um saco, mas tinha que ir porque afinal de contas era moda, né? Todas as celebridades iam, todas as socialites, brará. Eu que não ia ficar de fora, né? Mas enfim.
Agora, graças a Deus, ou melhor, graças ao João de Deus, esse ano eu não vou ter mais que fingir que eu gosto desse tipo de programa, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Não, fora que eu detesto ter que vestir roupa branca, né? Não, roupa branca pra mim nem no Réveillon, tá?
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.